cronista convidado, Fabiano Melnichuk.
Amigos da Rádio Sputnik, foi divulgada nas primeiras horas desta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015, o texto da resolução em torno da reunião mantida em Minsk pelo presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, pelo presidente da Ucrânia, Pyotr Poroshenko, pelo presidente da França, François Hollande, pela chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e ainda pelos observadores da Organização de Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, em torno da possível resolução do conflito no leste da Ucrânia. A principal determinação do acordo firmado pelos líderes de todos esses países, Rússia, Ucrânia, Alemanha e França falando pela União Europeia, é de que será estabelecido um cessar-fogo a 0 hora do domingo, 15 de fevereiro, horário de Kiev, capital da Ucrânia. E sobre as resoluções, sobre os acordos firmados, sobre os itens constantes da resolução, nós vamos conversar agora com Fabiano Melnichuk, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como vai, professor Fabiano? Tudo em ordem?
Tudo bem, Arnaldo. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Sputnik.
Prazer enorme em tê-lo novamente no programa da Rádio Sputnik. Professor Fabiano Melnichuk, foi uma quarta-feira de negociações intensas entre Ucrânia, Rússia, Alemanha, França e OSCE, acompanhando essas reuniões realizadas em Minsk, capital da Bielorrússia, por iniciativa do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko. Esperava-se que o texto final deste encontro fosse divulgado na própria quarta-feira, porém ele só foi divulgado nas primeiras horas desta quinta-feira. E ele prevê um cessar-fogo a partir das 0 hora de sábado para domingo, 15 de fevereiro, 0 hora pelo horário de Kiev. O que o senhor pensa deste acordo firmado pelas lideranças russa e ucraniana?
Arnaldo, é interessante que a gente preste atenção no contexto, né, no qual esse acordo está sendo negociado e foi firmado. É claro, o ponto de conseguir um cessar-fogo é fundamental para avançar negociações em relação ao que vai ser feito das regiões de Donetsk e Luhansk no leste da Ucrânia e de como vão ser tratadas, né, as pessoas que se envolveram nos conflitos e se iniciaram já no ano passado. Esse é um ponto específico que, é claro, qualquer negociação ela começa com um cessar-fogo para que haja tempo de respirar, né, tanto um lado quanto o outro, e para que monitores internacionais possam fiscalizar a implementação do cessar-fogo e possam fiscalizar também a implementação dos acordos, né, que estão sendo negociados. Mas em termos de contexto, o contexto de hoje, fevereiro de 2015, é bem diferente do contexto do outro acordo que havia sido firmado em Minsk em 2014, a respeito também de um cessar-fogo e de como as questões para resolver o conflito seriam encaminhadas. No ano passado, quando se negociou um acordo para cessar o fogo no leste da Ucrânia, nós tínhamos um contexto que era um contexto dos ocidentais dando apoio incondicional ao presidente Poroshenko da Ucrânia, e o presidente Poroshenko da Ucrânia recebendo dinheiro e recebendo respaldo diplomático da OTAN, dos Estados Unidos e dos países europeus sobre como administrar a crise. E a resposta da Ucrânia foi enfrentamento com os rebeldes no leste do país. O contexto de agora, fevereiro de 2015, é um contexto bastante diferente, porque os europeus e os ocidentais não estão mais tão disponíveis para investir recursos na Ucrânia, que tem gastado dinheiro com essa campanha prolongada contra os separatistas no leste do país. E mais ainda, a alternativa que estava se cogitando para terminar com o conflito seria de os Estados Unidos autorizarem o envio de armas letais para os ucranianos lutarem no leste do país. Nesse momento, acendeu um alerta amarelo entre os diplomatas europeus e os diplomatas europeus com medo de que um cenário semelhante, por exemplo, ao da Guerra Civil da Síria se estabelecesse na Europa, os diplomatas europeus tomaram a frente das negociações e, juntamente com o presidente da Bielorrússia, encetaram essas negociações que deram origem a esse cessar-fogo. É um contexto que é um contexto do enfraquecimento da Ucrânia de maior dissenso e de maior problema na negociação entre os aliados ocidentais da Ucrânia e, curiosamente, após as sanções impostas contra a Rússia, de fortalecimento da figura do presidente Putin frente ao seu eleitorado e também frente ao poder que ele exerce nos rebeldes no leste da Ucrânia.
Exatamente. Hoje está fazendo uma semana de que a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da França, François Hollande, estiveram com o presidente da Ucrânia, Pyotr Poroshenko, em Kiev, propondo já a realização do encontro com o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, encontro este realizado na quarta-feira em Minsk. E com o presidente Putin, ambos estiveram no dia seguinte, a sexta-feira. E naquela mesma quinta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, também havia se reunido com o presidente ucraniano, Pyotr Poroshenko, reforçando esta determinação que o senhor mencionou, de que os Estados Unidos enviem armamentos letais para a Ucrânia. Os Estados Unidos saem perdendo com essa resolução?
Na verdade, Arnaldo, eu acho que no momento que se estabelece um cessar-fogo e que se negocia uma saída diplomática para o conflito, todos ganham, independentemente dos interesses que estejam em jogo. Claro que se você for olhar num contexto, né, nesse contexto mais amplo que eu havia mencionado antes, me parece que a Rússia está numa condição melhor para negociar e avançar os interesses dos russos do leste da Ucrânia hoje do que estava no ano passado. Então, nesse sentido, você pode pensar num ganho relativo da Rússia e numa perda relativa dos Estados Unidos. Mas é bastante complexo quando a gente trata de um conflito que já tirou a vida de mais de 5 mil pessoas e que poderia tomar proporções muito maiores. Então, me parece que nesse quesito específico, todos saem ganhando com o cessar-fogo e com a possibilidade de uma negociação diplomática para resolver a crise.
A resolução divulgada nesta quinta-feira tem 13 itens subdivididos em outros subitens e eu vou citar alguns deles, se o professor Fabiano Melnitz me permitir, para o seu comentário. O primeiro item, cessar fogo imediato e total em determinadas áreas das regiões de Donetsk e Lugansk na Ucrânia e a manutenção estrita desse regime a partir da 00h, horário de Kiev, do dia 15 de fevereiro de 2015. Segundo item, retirada de todos os armamentos pesados por ambas as partes para distâncias iguais, com o objetivo de criar uma zona de segurança de distância mínima de 50 quilômetros entre as partes para sistemas de artilharia de calibre 100 milímetros maiores e de uma zona de segurança de distância mínima de 70 quilômetros entre as partes para sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e de distância mínima de 140 quilômetros para sistemas de lançamento múltiplo de foguetes Tornado S, Huragan, Smerch e ainda para sistemas táticos de foguetes Totka. Bom, só por discriminar esses itens já se vê que tipo de armamento estava prestes a ser utilizado ou mesmo estava sendo utilizado na região de conflitos, professor Fabiano.
O importante quando se negocia um cessar-fogo de criar essas zonas de segurança com esses raios, né, que são raios que abrangem um limite maior do alcance dessas armas, é de que o processo não seja sabotado por grupos radicais que não queiram a negociação. Então, é muito comum quando você começa negociações para resolver um conflito que grupos insatisfeitos, né, se utilizem dos armamentos disponíveis no local do conflito para recomeçar o conflito lançando armas contra os oponentes. Então, criar essa área, que é uma área desmilitarizada, é muito importante para que as negociações avancem. A gente tem que lembrar que, do lado ucraniano, o presidente Poroshenko está sofrendo muita pressão dos setores mais radicais da sociedade ucraniana, que são os setores que querem uma resolução violenta para o conflito, e, inclusive, você tem manifestações de ex-combatentes na frente do leste, seguidamente tentando invadir o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério de Defesa e querendo, inclusive, a própria deposição do presidente Poroshenko. Isso tem sido bastante comum ainda no centro de Kiev, lá na Praça Maidan.
Vou citar mais algumas resoluções divulgadas nesta quinta-feira. O prazo máximo do começo da retirada dos armamentos pesados é o segundo dia depois do início do cessar-fogo, portanto, da segunda-feira. A OSCE terá de garantir o monitoramento efetivo e a verificação do regime de cessar-fogo e a retirada de armamentos pesados desde o primeiro dia da retirada, com o uso de todos os meios técnicos necessários, inclusive satélites, veículos aéreos não tripulados, radares, etc. E o quarto item, no dia posterior ao início da retirada dos armamentos, começar o diálogo sobre as modalidades de organização das eleições locais, conforme a legislação ucraniana e, em particular, com a lei da Ucrânia sobre o regime temporário de autogoverno local em determinadas áreas das regiões de Donetsk e Lugansk e também sobre o futuro regime dessas áreas com base na lei mencionada. Isto significa que Donetsk e Lugansk estão a caminho da independência?
Esse ponto é interessante, Arnaldo, porque é um ponto que reforça uma reivindicação da Rússia logo no início da crise. Os russos eles queriam uma reforma constitucional na Ucrânia para que a Ucrânia deixasse de ser um país unitário e passasse a ser um país federado, com federações que tivessem, unidades federativas que tivessem autonomia em relação ao centro de poder em Kiev para garantir os direitos das minorias russas que ocupam a região do leste. Inclusive, logo depois da deposição do presidente Yanukovych, houve uma discussão se as eleições ucranianas elas deveriam ser realizadas antes de uma reforma constitucional ou não. Foram feitas as eleições, o presidente Poroshenko venceu as eleições e a resposta dada para resolver o conflito no leste do país foi o uso da violência. Me parece que, nesse sentido, os russos estão avançando uma agenda que eles propuseram já no início da crise, de federalizar a Ucrânia e dar autonomia para as regiões separatistas, para que elas permaneçam dentro da Ucrânia como um ente federado.
A resolução fala ainda que será garantida a libertação e intercâmbio de todos os reféns e pessoas indevidamente retidas conforme um princípio todos por todos. E terá também de ser garantido o acesso seguro, fornecimento, armazenagem e distribuição de ajuda humanitária aos necessitados conforme o mecanismo internacional. E o oitavo item da resolução afirma definir as modalidades de restabelecimento total das relações socioeconômicas, inclusive as prestações da Previdência Social, como aposentadorias e outros pagamentos, restabelecimento da tributação de acordo com o quadro legal da Ucrânia. E para alcançar esses objetivos, a Ucrânia irá restabelecer a gestão do segmento do seu sistema bancário nas áreas atingidas pelo conflito. E também poderá ser criado um mecanismo internacional para facilitar essas transações. Me parece que o acompanhamento internacional será decisivo para evitar a eclosão de novos conflitos, professor Fabiano.
Exatamente, Arnaldo. Nós vemos já a presença forte da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, nas negociações inclusive, e a partir daí é que se criam, né, os comitês específicos para a fiscalização dessa implementação do acordo. Mas veja que o acordo é um acordo amplo, é um acordo que atende a várias demandas em relação aos direitos das minorias no leste da Ucrânia, que são as minorias russas. A ideia é de voltar à vida ucraniana com normalidade, dando mais autonomias para essas regiões.
Vou citar agora o 11º item da resolução, que é, de certa forma, um item já antecipado pelo professor Fabiano Melnitch em seu comentário. A reforma constitucional na Ucrânia, com entrada em vigor até o final do ano de 2015 de uma nova Constituição, com a descentralização como elemento-chave, tendo em conta as particularidades de determinadas áreas das regiões de Donetsk e Lugansk acordadas com os representantes destas áreas. Portanto, a Ucrânia assumiu o compromisso com a Rússia, com a Organização de Segurança e Cooperação na Europa e com a União Europeia de promover eleições nas regiões de Donetsk e Lugansk, de implementar uma nova Constituição, uma nova lei maior para todo o país e daí conceder a estas regiões de Donetsk e Lugansk status especial. Teremos, então, estão abertas as portas para a formação do Estado da Nova Rússia, Nova Rossiya?
Não sei se seria tão longe assim, né, em termos de interesses da Rússia serem atendidos por essa resolução de uma mudança constitucional na Ucrânia. Mas eu acredito que uma mudança ocorrerá para tentar manter o território unitário, né, o território da Ucrânia como sendo o território atual. O que chama a atenção é que o processo de negociação sobre o leste parece que já excluiu o processo de negociação sobre a Crimeia. O que dá a entender que a Ucrânia já aceita como um fato consumado a anexação da Crimeia por parte da Rússia.
Nenhuma menção na resolução em torno da Crimeia. Portanto, está certíssimo o professor Fabiano Melnitch.
Em relação a isso, Arnaldo, o grande problema vai ser como o Poroshenko vai ser recebido na Ucrânia pelos grupos nacionalistas que fazem parte do seu governo de coalizão.
Os grupos extremados, os grupos de extrema direita.
Exatamente. Aí nós temos um problema em termos de... Por isso que o acordo parece ser muito bom no papel, mas temos que ver, até o dia do cessar-fogo, como vão ser as movimentações no campo de batalha. Porque se começarem novas movimentações e com perdas mais significativas em termos de mortes, mesmo de pessoas, aí vai ser complicado manter esse acordo.
Esta resolução contém determinações que reforçam os acordos de Minsk de 5 e 19 de setembro de 2014. Esta resolução divulgada nesta quinta-feira tem muito maior amplitude do que as duas resoluções anteriores, que não lograram êxito algum no estabelecimento do cessar-fogo. E ela estabelece em suas observações finais que será observada a cessação da punição, persecução e discriminação das pessoas relacionadas com os acontecimentos que tiveram lugar em determinadas áreas das regiões de Donetsk e Lugansk, direito à autodefinição linguística, portanto, está garantida a proteção às populações russas, a participação dos órgãos de autogoverno local na nomeação dos dirigentes dos órgãos da promotoria e tribunais em determinadas áreas de Donetsk e Lugansk, e ainda a possibilidade dos órgãos centrais do Poder Executivo de fazer acordos com órgãos correspondentes dos autogovernos locais sobre desenvolvimento econômico, social e cultural de determinadas áreas das regiões de Donetsk e Lugansk. Eu reforço a minha impressão de que a Ucrânia já está considerando a autonomia dessas duas regiões que poderão vir a constituir a nova Rússia.
Na verdade, nós temos que entender agora, basta a gente observar que todas essas demandas que estão compreendidas no documento são demandas que os russos, o governo russo, havia feito já desde o começo dos confrontos, depois da queda de Yanukovych, da anexação da Crimeia e da declaração da independência dessas regiões lá em abril de 2014. Vamos avaliar com cuidado, Arnaldo, como os setores mais nacionalistas, setores mais voltados para práticas militaristas no governo ucraniano, vão responder a este acordo.
O senhor acredita que poderá haver uma certa agitação interna por parte dessas organizações extremistas inconformadas com os termos desta resolução?
Acredito que sim, Arnaldo. Acredito que sim. Acredito que, inclusive, o próprio presidente Poroshenko, se esse acordo não foi muito bem negociado com os líderes da sua coalizão, pode sofrer pressões para deixar o cargo.
Ou seja, o conflito pode se tornar interno.
Exatamente. Já é, em boa medida, já é um conflito interno em termos dos rankings da política do governo, né?
Se é que ele já não se tornou ostensivamente interno.
Uhum.
Professor Fabiano Melnig, nós vamos manter a esperança de que, enfim, esse acordo de cessar-fogo seja respeitado, porque os dois anteriores, na prática, não tiveram eficácia alguma. Vamos torcer para que esse acordo seja respeitado, que os seus termos sejam cumpridos e observados e que, acima de tudo, cesse o sofrimento do povo da Ucrânia, a maior vítima de todo esse conflito que está prestes a completar um ano.
Concordo plenamente, Arnaldo. Vamos desejar tudo de bom para a Ucrânia para que eles consigam sair dessa crise aí de modo pacífico.
Professor Fabiano Melnig, muito obrigado por mais esta entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Um excelente final de semana, um excelente carnaval para o senhor e para a sua família. E desejando toda a sorte do mundo ao senhor e a todos do Audiplo, que está prestes a iniciar uma segunda fase.
Exatamente, Arnaldo. Estamos de sede nova aqui em Porto Alegre, na Jacinto Gomes, um bairro próximo aqui ao Hospital de Pronto-Socorro, a Avenida Oswaldo Aranha, o bairro do Bonfim, que é um bairro bastante conhecido dos porto-alegrenses, e a partir de março estaremos iniciando nossos novos cursos.
Muito boa sorte no seu novo empreendimento. Até uma próxima oportunidade, professor Fabiano Melnig.
Obrigado, Arnaldo. Prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Sputnik.
Conversamos com Fabiano Melnig, professor de Relações Internacionais do Audiplo, o curso preparatório para ingresso no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e também professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Professor Fabiano Melnig analisou os termos da resolução firmada em Minsk por representantes dos governos da Rússia, da Ucrânia, da Alemanha, da França e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Música.